Muito bem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler, queridos. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e o quê? A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem que é, irmãos? É da parte de Jesus. Ele está dizendo, ó, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte do Senhor Jesus. Ele está declarando paz da parte dos sete espíritos que se acha diante do seu trono. Tanto da parte de Jesus como do Espírito Santo. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama. Quem é amado por Deus aqui? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Erga a mão, fala, diga assim, ó, Santo,
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 é o Senhor dos Exércitos. Glória, domínio, honra, poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Quero meditar nessa palavra com os irmãos agora. E na verdade, queridos, essa palavra aqui, o tema que eu quero falar com os irmãos, está ligado à paz. Vamos nessa noite abrir o nosso coração, porque o tema é recebendo a paz de Cristo. Recebendo a paz de Cristo. Amém? Recebendo a paz de Cristo. João, os irmãos sabem que João, ele foi o apóstolo do amor. Quando Jesus preparou os 12 apóstolos, caminhou com eles, João, ele tinha uma intimidade, uma proximidade muito grande de Jesus. Era um amor, era uma proximidade tão grande que no dia da ceia, João, ele inclinava a cabeça no peito de Jesus. Você já pensou que gostoso, irmão? A gente poder colocar o rosto, né? Abraçar o peito de Jesus. Quem aqui já se sentiu assim tão carente, que falou, se eu pudesse agora abraçar Jesus, senti-lo, né? E ver que Jesus está alegre. Irmãos, tem dias que a gente sente isso. Ô Senhor, eu queria ganhar um abraço do Senhor. Por quê? Porque o abraço do Senhor nos preenche, irmãos. João, que viveu esse relacionamento com Jesus, então quando ele escreve às sete igrejas da Ásia, ele então fala, olha, graça, favor de Deus, paz a vós outros, da parte daquele que nos ama. Olha como ele fala, a graça, a paz da parte daquele que nos ama. Graça, favor, dádiva imerecida. Paz, uma doação de Cristo. O que é paz? Paz é uma tranquilidade de alma. Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando eu fico um período sem orar, o meu coração parece que ele perde um pouco da paz. Orar é importantíssimo. Por que que orar traz paz para nós? Porque quando oramos, estamos falando com o Príncipe da Paz. Estamos falando com aquele que trouxe a paz para nós. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27, a Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus afirma, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Atemorizar o coração, viver com o coração turbado. O que é turbar? Entristecer. É estar muito triste, com uma tristeza que começa quase a gerar uma depressão na pessoa. E quando a pessoa fica assim, parece que a paz foi embora dela. Mas, na verdade, a paz, querida, ela pode ser buscada. E a paz já foi doada. Jesus está dizendo, deixo-vos a paz. A minha paz eu estou dando para vocês, eu vos dou. Então é importante que nós tenhamos, querido, uma paz vinda da parte de Jesus, que de tal forma nós agimos que nos apossamos dessa paz. Se você aqui nessa noite está com o teu coração triste, ferido por não realizar sonhos na tua vida, áreas da tua vida está frustrada, todos nós temos. Eu tenho frustrações. Nossa, mas o senhor é um pastor? Pois é, eu sou humano igual você. Tenho corpo, alma e espírito. Quem aqui tem corpo, alma e espírito? Não tem nenhum anjo aqui, não? Então, o pastor é corpo, alma e espírito. Jesus, que é o príncipe da paz, ele sentiu também tristeza. Mas da onde ele tirava força para encarar a incredulidade do povo, a perseguição dos religiosos? Ele buscava força em Deus. Ele orava na madrugada, ele orava no cair da tarde, e ele orava à noite. Existem orações quase a noite inteira de Jesus. Orar faz parte para receber essa paz. Essa paz, ela é prometida. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, quando os anjos, eles glorificam a Deus. Versículo 14 está dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quem é que é querido de Jesus? Você é querido, você é amado. Por você, o nosso Cristo veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, assentou-se à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Por isso, querido irmão, glória a Deus nas maiores alturas, e paz para o teu coração. Dezembro é o mês que mais se vê luz, não é verdade? Os prédios começam a colocar as luzinhas, as árvores, as praças, e luz, luz, luz. Eu, nesta noite, chamo a tua atenção para você ver como dezembro parece que o povo quer fazer com que essa paz, ela renasça em cada coração. Mas na verdade, querido, essa luz que os homens, eles colocam, elas são física. A luz de Cristo, ela vai muito além. A luz de Cristo ilumina os escombros da alma. A profundidade da alma. Só a luz de Cristo e a presença de Cristo é que gera essa tranquilidade. Esse refrigério que a alma precisa. Esse refrigério que a alma precisa. Por isso, você é uma pessoa de bem. Você é uma pessoa que já está marcada pelo sangue de Jesus, que você dê glórias a Deus nas maiores alturas e que você tenha paz entre os homens. Paz por onde você passa, paz por onde você anda. Em nome de Jesus, a Bíblia ensina que nós precisamos seguir a paz. Jesus é a nossa paz, amém? E nós precisamos seguir. Procure evitar as contendas, as brigas, as iras, as cóleras, as raivas. Procure evitar estar encolerizado. Procure evitar, quando você estiver perdendo totalmente a calma por problemas, procure ficar com seu coração ligado a Deus. Irmãos, verdade é que nenhum ser humano pode entrar na profundidade do nosso espírito. Verdade é que nenhum ser humano pode entrar nos escombros da nossa alma. Mas Ele pode, o Senhor. Ele pode penetrar dentro da alma. O Espírito pode testificar no nosso espírito. Por isso, lá em Hebreus, capítulo de número 12, e no versículo 14, a Bíblia diz: segui a paz. Você deve seguir esta paz. Segue a paz. Por exemplo, a Bíblia fala também sobre santificação. Estar santificado é ter um coração em paz. Você pode estar dentro aqui desse culto e o teu coração está maquinando como é que você vai destruir aquela pessoa. Você pode estar aqui orando e enxergando um amigo, uma pessoa que foi teu amigo, um irmão, e você pode estar com o teu coração com tanta ira, com tanta raiva. Onde está essa paz? Às vezes as pessoas tramam vingança. Quem tem paz de espírito, paz de alma, irmão, não precisa ficar fazendo essas coisas. Amém? Santificação é ter um coração, querido, aberto. Errou, assume o erro. Errei. A palavra pecado, traduzida no grego, significa errar o alvo. Pequei, errei o alvo. Assume. Ontem eu conversava com uma irmã e falei para ela: no início da humanidade, Olha como o ser humano é. Ele tem a capacidade de sempre querer transferir para o outro. Ah, quando Deus chegou em Adão, ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus foi na mulher. E a mulher falou o que para Deus? Foi a serpente. Mas nenhum falou assim: olha, nós erramos o alvo. Nós erramos. Amém, gente? Nós erramos. Verdade é, irmãos. Então, queridos, não tenha medo de dizer: eu errei. Eu errei. Nós erramos. Será que daqui para frente nós nunca mais iremos errar? Eu acredito que eu vou errar, muitas vezes. E eu duvido do ser. Duvido que você vai acertar 100%. Se tiver algum Superman aqui, por favor, vem me ajudar. De um jeito ou do outro, as pessoas erram. E quando elas erram, o que isso tem a ver com paz, pastor? Eu vou te falar. Quando as pessoas erram, às vezes elas costumam perder a paz. Aí ela perdoa todo mundo, mas ela se torna às vezes incapaz de perdoar ela mesma. Ela não consegue perdoar ela mesma. E quando a pessoa não se perdoa a si próprio, quando ela não se perdoa a si próprio, jamais ela vai adquirir essa paz. Por que ela não vai adquirir? Porque, na verdade, Jesus, Ele é a paz, e os nossos pecados já foram perdoados. Os nossos pecados já foram lavados. O texto de Apocalipse, voltando ao texto primeiro, a Bíblia está dizendo, no versículo de número 5 de Apocalipse 1, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos. Você acha que o dia que Jesus te salvou, que você aceitou Jesus como teu Salvador, e que você então creu pela fé, e que você passou pelo batismo nas águas, você acha que Jesus não sabia que você nunca mais ia errar? Você acha que Deus, o conhecedor da tua estrutura, a estrutura da humanidade toda, Deus já sabia? Nós não valorizamos o erro, mas nós nos esforçamos para vencer o erro. Amém? Nos esforçamos, mas quando se erra, deve-se buscar o perdão, deve aceitar-se o perdão, deve também se empenhar em perdoar a si próprio, para estar preparado para perdoar aquele que te ofende. Porque, irmão, se uma pessoa não perdoa a si próprio, como também ela terá capacidade de perdoar o outro? E Jesus falou que o perdão também é uma questão de semeadura. Jesus disse: se do coração não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Perdão é uma questão de semeadura. Então, se o coração está aí, ó, travado, aquelas orações de crente macumbeiro, tomara que caia um raio na cabeça dele. Isso é oração de crente. Tem pastor que chama isso de macumba branca. Não sei se existe macumba branca ou preta. Mas tem pastor que fala assim, isso é macumba branca. Não é, querido? Não é. Então nós não temos isso. Nós temos que abrir o coração. Quem quer perdão?
Amém.
Quem quer paz?
Amém.
Então deixa fluir. Libera. Libera o perdão para o teu irmão. Libera o perdão para você mesmo. E abraça o perdão que é Cristo. A graça. Deixa a paz fluir. Deixa a paz fluir dentro de você. Deixa a paz fluir dentro do seu coração. A Bíblia diz que o Senhor nos constituiu sacerdote para o seu Deus, no versículo 6. A Bíblia diz que nós fomos constituídos sacerdotes. O sacerdote, querido, é aquele que entra na presença do Senhor, amém? O sacerdote é aquele que entra na presença do Senhor para oferecer o culto, a oferta, a adoração. Então, como sacerdote, você pode todos os dias oferecer a sua vida, seu louvor, suas ações de graça, seu clamor, suas orações. Ofereça. E como que eu faço isso? Eu faço isso por meio da fé. Se eu não tiver fé, eu não entro na presença de Deus. Se não tivermos fé, não entramos, meus irmãos. E se não tivermos fé, também não agradamos o Senhor. É preciso fé. Amém? O profeta Isaías fala que a paz é um resultado da fé. Isaías 26, versículo 4, a Bíblia diz, Tu conservarás em paz propósito com o coração firme, com uma mente que confia no Senhor. Tu conservarás em paz cuja mente está firme em ti. Se nós não tivermos uma mente totalmente firmada, queridos, pessoas caem e prostradas elas ficam. Eu te pergunto nessa noite, quando as pessoas caem, Deus quer que elas se levantem ou que elas permaneçam caídas? Esse menininho que você tem aí pertinho de você, quando ele cai, você quer que ele fique lá deitado chorando? Ai, pai. E você quer levantar ele e ele continua lá, né? Então Deus quer que você se levanta. Nos levantemos, queridos. Nos levantemos. Toma posse dessa paz. Cante. Coloque hino na tua casa para adorar o Senhor. Coloque hino no seu carro. Agora ando com fone de ouvido assim, ouvindo hino, adorando a Deus. E glória a Jesus. Amém? Deus não quer que você fique pros cantos, chorando, choramingando, se achando feio, horroroso, horrível, acabado, frustrado. Sorria. A Bíblia diz que o sorriso formoseia o quê? O rosto. Sorria. Você é muito mais bonito sorrindo. Olha quando você está com raiva. Olha no teu espelho. Como fica a tua face quando você está com raiva? Eu não vou falar enfezado porque é uma pessoa cheia de fezes. Entendeu? Não vou falar, ó. Olha no espelho enfezado. Significa cheio de fezes. Mas olha no rosto, querido. No espelho, quando você está com muita raiva, você vai ver como o teu rosto fica feio. Mas olha no espelho, quando você está bem sorrindo, gostoso. Você é outra pessoa. O sábio Salomão diz que o sorriso, formosei o rosto alegre. Por isso, querido, nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos orar aqui para que o Senhor preencha o teu coração de paz. Tenha essa fé que o Senhor conservará em paz, cuja mente está firme no Senhor. Aliás, é Isaías 26, versículo 3. É o versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem que vai nos conservar em paz? Então eu tenho que confiar nele. Eu já tive muitas tribulações na vida, irmão. No meu acidente, quando eu quebrei as minhas vértebras, que eu fiquei 11 dias sem pôr o pé no chão, e no décimo dia, o médico falou: olha, Francisco, você vai ter que levantar da cama. Mas, no acidente, a minha musculatura, ela foi muito ofendida, das costas, a coluna muscular. Então, para mim virar na cama, irmãos, eu pensava muito. Porque para mim virar, eu queria virar sem mexer os músculos. Porque foi todos batidos. Então, quando o médico deu a notícia, outra coisa também, eu tinha chegado no hospital com a bacia aberta. E a clínica médica chegou e falou: ó, vai operar ou não vai? Aí eles acharam por bem deixar até no outro dia. E o médico proibiu eu, falou: você não pode levantar a cabeça até amanhã, você tem que ficar deitadinho aí. Ô, irmãos, que dureza. Aí na tua cabeça passa: meu Deus, será que eles estão escondendo alguma coisa de mim? Será que eu vou andar? Não vou andar? Por que que ele não quer que eu... Entendeu? Nessa hora, o que que tem que se fazer? É a hora de orar. Fala: Jesus, eu preciso da tua paz aqui agora. Eu preciso da tua presença. Eu me lembro disso, nunca mais sai da minha mente. Por quê? Porque foi aquela hora que a paz de Cristo me sustentou. Não havia ser humano que consolava. Querido, relaxante muscular, né? Aquelas injeções de profenide, que era anti-inflamatório para tirar a dor. No braço nem não aplicava mais, tinha que aplicar no músculo da coxa. E olha, foram dias que eu precisei dessa paz. Mas essa paz, Jesus me deu ela. Tinha uns irmãos que chegavam e falavam: ih, teu carro acabou. Falavam: não estou preocupado com lata. Eu estou preocupado com os meus ossos. Entendeu? Ah, mas o teu carro aqui lá agora você não pega. Tinha uns irmãos abençoados, sabe, queridos? Que eles vinham falar do carro para mim. Eu falava: não, eu estou preocupado com os meus ossos, irmão. Quem que quer saber de carro, de casa? Se afundou ou não afundou? Está preocupado com você. E dali para frente é você e Deus. Vai ter momentos na tua vida que é só você e Deus. Só você e Deus. E eu pergunto para você agora. Quando Jesus estava na cruz pregado, no seu momento crucial, com quem que Jesus conversava? Com o Pai. Deus meu, Deus meu. É com o Pai. É só o Pai que entende você. Nem teu pai natural te entende. Teu irmão mais velho tem ciúme de você. Ou seu irmãozinho mais novo tem ciúme de você com teu pai, com a tua mãe. Não, você faz mais para ele do que para mim. Eu não sei, talvez só lá em casa acontece essas coisas. Lá na tua casa não, né? Lá é tudo anjo, amém? Só tem anjo na tua casa. Você é um anjo de pessoa. Mas em casa, de vez em quando, não, você sai mais para ele, mais para mim. Só Jesus entende. Entendeu, irmão? É você e Deus. Olha, querido, quando Jesus orava ao Pai, quem conservou, ajudou, estabilizou Jesus foi o Espírito Santo. Como que Jesus conseguiria ter tamanha paz pregado na cruz? Ô irmão, se pregar eu numa cruz, eu não sei o que eu vou falar não. Mas Jesus, queridos, pregado, orava pelas pessoas. Não é admirável isso? Já que a gente está falando de paz, vamos falar em verdadeiramente quem viveu a paz. Pregado na cruz, ele teve paz suficiente para suportar tudo aquilo ali e abençoar ainda. A paz é um fruto do Espírito. Amém? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A paz é um fruto do Espírito. Por isso que você deve orar. Buscar o Espírito Santo, que te assiste, que também intercede por você, que geme contigo com gemidos inexprimíveis e que te ajuda na hora da tua dor. Na hora da tua luta, na hora da tua dificuldade, o Espírito Santo é quem te ajuda. Bom, a Bíblia fala em Filipenses capítulo 7, que nós, querido, devemos buscar a paz. Por que nós devemos buscar a paz? A paz excede o entendimento. A paz, ela é tão maravilhosa que ela excede o nosso entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que, que é que vai guardar o nosso entendimento? A paz de Deus. Ela excede. Ela vai guardar a nossa vida em Cristo Jesus. Então, querido, acalma o teu coração nesta noite. Busque a paz, tenha paz, vive a fé, siga a paz, receba a tranquilidade para a sua alma. Tome posse da paz. E a paz deve ser sempre o árbitro no seu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Paulo diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Um coração em paz é um coração que tem gratidão. Amém? Um coração em paz é um coração que tem gratidão. Coração irado, enraivecido. Você consegue achar gratidão lá dentro? Não. A pessoa está com raiva. Como é que ela vai agradecer? Então, nessa noite, em nome de Jesus, toda a semente da raiva, do ódio, do rancor, da ira, da facção, cai por terra. E que a paz repouse sobre a tua vida. Que a paz repouse sobre teu coração. Que a paz repouse sobre a tua alma. Que Cristo Jesus seja o centro da tua vida. Ainda que uma vida imperfeita, todavia a estrutura de Cristo é perfeita para sustentar uma estrutura imperfeita. Esse vaso de barro aí que somos nós, que somos imperfeitos e que às vezes perdemos a paz por sermos imperfeitos, quando olhamos para a estrutura do amor daquele que é perfeito. Presta atenção nisso. Quando olhamos para a estrutura do amor daquele que é perfeito, então sim, temos a capacidade de ser estruturado. Porque o amor dele nos traz estrutura, nos traz capacidade para ter essa paz. Amém? Vamos ficar de pé para nós tirarmos um momento de oração. Que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração. E eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Eu sei que a minha paz, ela vem de Jesus. É Ele que me dá paz. E em nome de Jesus, irmão, olham todos aqui para mim. Pense na paz agora. Você com o teu coração em paz, põe um sorriso bem lindo no seu rosto. Vai. Mesmo você que se acha feio, dá um sorriso aí. Aí, ó. Até quem é feio fica mais bonito, gente. É melhor. Amém? Sorrindo. Sorrindo. Amém? Sorria melhor. Pastor, mas não é todo dia que a gente sorri. Mas outro dia eu estava lendo uma reportagem que o sorriso, ele mexe com toda a musculatura do nosso rosto. Então, quem sorri bastante, a mocinha está rindo, quem sorri bastante, está sempre com o rosto em exercício. Mas quem vive com o rosto fechado, hein? Aquela cara fechada. Meu Deus. Igual a Dilma, desapontada. Pelo amor de Deus, irmão. Não é bom. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus para você é esta que Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Por isso que a palavra de Deus nesta noite diz para você, João está dizendo, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir. Amém? Mesmo nos dias tristes, o leve sorriso deve sempre brotar em seu rosto. Mesmo nos dias difíceis, um leve sorriso sempre tem que estar lá. Evite olhar no espelho enraivecido. Mas procure sempre olhar no espelho sorrindo. Você deve amar você. Se aceitar. Né, irmã Sebastiana? Concorda? A irmã Sebastiana negou um beijo no meu rosto porque eu estava de barba. Mas eu já te perdoei, viu? Vamos orar, queridos? Faz assim com a sua mão, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir que o Senhor Jesus, nessa noite, enche o teu coração de paz. Você que vai viajar, vai para a casa dos parentes, leve a paz para eles. Você que vai para a praia, aquele marzão soprando, que delícia na praia, deixa a paz lá na praia, amém? Você que vai, nesse final de ano, curtir tantas coisas, curta com teu coração em paz. Faz assim com a sua mão, abra seu coração, Libere perdão nessa noite. Que o amor de Cristo flua em você. Ah, irmão, eu creio na ação do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, é paz. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, que essa paz que é Cristo, Senhor, venha agora, meu Deus, e encha a paz desse coração, desse moço. Enche de paz o coração desse irmão, dessa irmã. Enche de paz o meu coração. Enche de paz todos que estão aqui. A tua paz, meu Deus, faz com que os nossos ossos regozijem, Senhor. A tua paz faz com que a nossa alma seja refrigerada com tranquilidade para engrandecer, louvar o nome do Senhor. Que essa paz, ela flua livremente em cada um de nós. Meu Deus, abençoa todas essas vidas. Abençoa, Pai. Eu oro por essa pessoa que está frustrada, chegando o mês de dezembro, o final de um ano, e ela está, meu Deus, com o seu coração, oh Deus, meio que triste por algo que não aconteceu, ou por algo que aconteceu e frustrou ela. Senhor, Tu és maior, meu Pai. Tu és maior para ministrar na vida dela agora. Ministra pela fé, eu acredito, Senhor. Ministra o nosso coração nessa noite. Dai-nos paz para tomar decisões, Pai. Dai-nos paz para agirmos. Somente a Tua paz nos guiará. Leva-nos com paz para a nossa casa, para nosso lar. Leva-nos com paz ao nosso passeio, nas nossas idas e vindas. Que a Tua paz permeie o nosso coração. Ô Jesus, o Senhor sabe, meu Pai, a nossa estrutura. O Senhor conhece a estrutura de cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe que todos nós seremos sempre devedores ao Senhor. Mas Tu és perfeito, meu Pai. Completa o coração dessa mulher. Completa o coração desse homem. Completa o coração desse jovem. Completa, Jesus. Só o Teu amor e a Tua paz perfeita é que vai abençoar todos que estão aqui. Em um nome de Jesus, uma semana de bênção, de vitória a todos os nossos irmãos. Para a glória de Jesus, quem tem a paz de Cristo, aplauda Ele. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toda glória a Ti, Papai. Toda glória. Amém.